O nosso convidado, como nós anunciamos, para bater um papo aqui, é o vice-prefeito de Vacaria, Fernando Maciel, Fernandinho Maciel, que é pré-candidato a deputado federal e que ontem pediu a sua exoneração da Secretaria de Esportes e Lazer, da qual ele era o titular da Secretaria de Esportes e Lazer. Fernandinho, bom dia, prazer em conversar contigo aqui na tua, na nossa Rádio Fátima.
Bom dia, Betão, bom dia, Júlia, que está conosco, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Fátima. E desejo aí a nós uma ótima conversa, que seja esclarecedora e direta para a nossa comunidade.
O senhor pediu exoneração ontem do cargo de secretário municipal de Esportes e Lazer?
Sim, ontem, na verdade, foi há dois dias, né? Por causa dos prazos legais, a gente fez o pedido. Poderia estar como secretário até o dia 4 de abril, se não me falha a memória, mas preferi para poder ter uma maior organização, né, já solicitar agora nesse momento, até porque a secretaria está bem organizada, né, e a equipe que está lá é uma excelente equipe e ela tem condições de ir tocando, né, esse processo.
Bom, como vice-prefeito eleito, o senhor continua?
Sim, isso a lei também, né, prevê que eu possa atuar, né, como vice-prefeito, não preciso me afastar, nem eu, nem os vereadores que optarem por concorrer futuramente a esses cargos eletivos que se seguem, né, na próxima eleição de outubro. E a gente, por entender as necessidades que a gente vai falar aqui, fez essa opção, entendendo também que, por ser vice-prefeito, por não precisar me afastar do cargo, eu posso também continuar auxiliando o governo.
Bom, o senhor é pré-candidato a deputado federal pelo PDT?
Sou pré-candidato a deputado federal pelo PDT, partido que a gente está aí desde o início da vida, né, da vida da juventude, desde os 16 anos, desde 94, nunca nos disposicionamos, e agora com essa oportunidade de ter a visibilidade de ser vice-prefeito, não precisar me afastar do cargo, poder ajudar a minha cidade e, de contrapartida, me colocar à disposição da nossa região, então penso que com tudo isso a nosso favor, a favor do coletivo, é o momento.
O senhor não se afasta do cargo de vice-prefeito, mas é afastado pelo executivo?
Não. Na verdade, eu estou hoje reingressando apenas como vice-prefeito, porque eu nunca deixei de ser, né? Não tenho ilusões de ter apoio, assim, de forma partidária acerca dos meus companheiros de governo que são de outro partido. Pelo óbvio, né? Porque as pessoas também pensam partidariamente e eu respeito muito isso. Mas me sinto assim à vontade em estar disputando essa eleição, porque ela também vai impactar positivamente, e isso é o que eu creio, para o nosso próprio governo, seja ele de um partido ou de outro, mas a boa repercussão que possa trazer essa pré-candidatura e candidatura ali na frente, ela vai sim impactar e mostrar uma força política grande, desde que a nossa comunidade também entenda esse recado, e vai atrair os olhos de quem está lá no poder há muito tempo. A gente, claro, busca sempre renovação, mas a colocação minha, do meu nome como pré-candidato a deputado federal, ela visa também auxiliar a nossa comunidade regional, mas também o governo de Vacaria.
Como é que fica a coligação PL-PDT no Executivo Municipal?
Olha, hoje a coligação ela até aumentou, né? É PL, PDT e MDB, né?
Certo.
O MDB foi ingresso aí pelo prefeito, né, no início do ano, e a gente respeita as decisões, né? E essa coligação, na minha avaliação, ela segue, porque o trabalho ele segue também. Então, não pode ferir, né, o nosso trabalho as escolhas nossas, políticas, vamos dizer assim, partidárias, né? Se o prefeito, se os secretários, se eles têm essa posição política, eles preferem apoiar os companheiros políticos deles. Beleza, é assim que funciona o processo, né? Nós do PDT temos uma outra opção. E tem companheiros dos dois partidos ou dos três partidos da coligação que podem também e são livres para escolher, esse é o meu pensamento, claro, né? Que são livres para escolher quem eles queiram estar apoiando.
O senhor comunicou ao seu partido que o senhor pretendia ser candidato a deputado federal?
Sim, sim. É, foi,
aqui em Vaqueria?
Sim, sim. As conversas foram, primeiramente, com a minha família, né? Primeiramente com a minha família, com toda a minha família. Numa sexta-feira, na segunda-feira fizemos uma reunião lá no local cedido pelos sindicatos dos trabalhadores rurais, né, que nos cederam o espaço lá, e a gente pôde conversar com aproximadamente 40 pessoas do partido e alguns simpatizantes também, e a gente fez esse anúncio, né? E temos os tais grupos do WhatsApp do próprio partido, da executiva, e as pessoas foram comunicadas.
Tem algumas pessoas, lideranças do PDT, dizem que não foram consultados para o senhor ser pré-candidato a deputado federal.
Olha, isso...
Comente nas redes sociais.
Ah, isso me surpreende, por causa que a gente, hoje, a comunicação é o que move o mundo, né? Uhum. E eu me comunico muito bem. Eu sempre estou me expressando, claro, né? Com a devida vênia, mas eu procuro informar bastante. Eu sou aquele chato de grupo, principalmente dos grupos de trabalho, que a gente fica avisando, anunciando e chamando para reunião.
Qual é a sua relação com o prefeito? Ele é a favor ou contra a sua candidatura? Qual é a posição? O senhor comunicou a ele que o senhor seria pré-candidato, gostaria de ser candidato a deputado federal?
Sim, sim, por duas vezes, né? Eu conversei com o prefeito André, a minha relação com ele é uma relação, acima de tudo, de amizade, né? De companheirismo. Se eu sou vice-prefeito hoje, é porque ele esteve junto comigo, também nos aceitando numa coligação em algum momento, mas se ele é prefeito também hoje, é porque nós caminhamos junto ao lado dele e acreditamos no projeto dele. Então, penso eu que que eu indo a deputado federal, sendo pré-candidato, pode ser que, né, daqui a pouco atrapalhe alguns pré-candidatos, vão ser claro, né, alguns pré-candidatos de fora da cidade, né, e pode ser que isso impacte em alguns pré-candidatos e candidatos que o próprio governo vai estar apoiando, mas... A minha busca, a minha luta não é para disputar nada com o prefeito. O meu pensamento é muito maior que esse. O meu pensamento é estar colocando à disposição da comunidade regional dos Campos de Cima da Serra uma opção de ter uma pessoa para estar representando eles. Porque aqui em nossa cidade a gente agradece muito aos deputados de fora que deixam alguns valores aqui para a nossa cidade, né? Mas o maior do valor, o macro, o valor grande, como a gente fala, ele não fica aqui. Tanto é que nos falta, acima de tudo, não só valores, recursos, aliás. Nos faltam, sim, força política. Nos falta representatividade nata. Nos falta aquela porta que está próxima da nossa mão que a gente possa bater e ela se abra. Né? A gente precisa sempre de um interlocutor para falar com o nosso representante federal, estadual. A gente não vê, se tu perguntar ali na rua... Quem é que você votou para deputado federal na última eleição? Provavelmente 90% das pessoas não sabe e não querem votar, porque elas sabem que elas não vão ter acesso. E elas não sabem muitas vezes nem qual é o trabalho, qual é o projeto dessas pessoas. E o nosso projeto, ele é claro, é ter um representante aqui na nossa região dos Campos de Cima da Serra para poder estar perto das pessoas, porque... De longe já basta a saudade, né, Betão?
Bom, o senhor, vice-prefeito Fernando Maciel, o senhor tem sido convidado para reuniões com o Poder Executivo, com os demais secretários, o senhor tem participado dos atos de nomeação, da coligação da entrada do MDB no governo? O senhor foi comunicado isso aí? O senhor foi avisado? Foi consultado?
Olha, a gente... reuniões, a gente tem reuniões no Poder Executivo, a gente tem... situações que a gente precisa se colocar ou não, tem atos, como você diz aí, que muitas vezes a gente acaba participando, mas às vezes por ser secretário de esportes, a demanda ela é dupla e a gente gosta de ter um foco no trabalho, sabe? Eu penso que a gente precisa mesmo é focar no porquê que eu estou aqui dando essa entrevista hoje, sabe? Se tem rumores na cidade de alguma rusga minha com o prefeito sobre essa situação, eu acredito que os dias poderão vir dizer alguma coisa, mas na confiança que eu tenho, no crédito que eu dou ao prefeito, ao André, a pessoa que a gente está caminhando junto, e como eu disse, vou continuar trabalhando junto no governo, não penso diferente que ele também entenda que isso é positivo para a nossa cidade, para a nossa região, e essa questão do dia a dia, assim, a gente não fica pensando se teve um ato, a gente participou ou não participou, porque a gente está trabalhando, o nosso foco é trabalhar, o nosso foco é desenvolver a nossa cidade, né? Hoje, ontem eu era secretário de esportes, mas ontem mesmo a gente está apoiando lá o pessoal da Secretaria de Saúde com alguma situação, a gente está ali nessa questão da água, conversando com as pessoas, tentando explicar para as pessoas do que aconteceu, porque o nosso povo às vezes é carente mesmo de informação. É carente mesmo de alguém que dê uma explicação, de que leve essa informação, e a cidade é muito grande, então o mínimo que a gente tem que fazer é nos unir e estar trabalhando. Mas quanto questões assim, particulares, assim, do dia a dia, é isso que acontece, sabe? É normal, é como se fosse uma empresa. Na verdade, a prefeitura é uma empresa, né? Tu não consegue participar de todos os atos porque cada um também tem o seu setor.
O senhor, como vice-prefeito Fernandinho Maciel, o senhor não vai ter gabinete na prefeitura?
Olha, acredito que tem lá uma casinha, como diria minha falecida vovó, né? Não tem um espaço, sim, para o vice-prefeito, né? Mas independente de gabinete, independente de sala, a gente tem muito contato com a população, né? Inclusive, junto à Secretaria de Esportes, né? A gente também atuava como vice-prefeito, a gente também gira mais do que fica parado, né? Porque o público, ele não está na prefeitura, né? Ele está na rua.
A informação que eu tenho, pode amanhã ou depois me desmentirem aqui, a informação que eu tenho é de que o senhor é vice-prefeito eleito, tá? Eleito pelo povo e mantém o cargo de vice-prefeito. Mas a informação que eu tenho aqui é de que as demais secretarias, todas as secretarias, a partir de hoje, não podem fazer qualquer serviço que o senhor solicitar. O senhor sabe disso?
Não estou sabendo. Isso, acredito eu que não é uma verdade, pode ser uma fofoca. Até porque já pensou um representante público não levar as demandas, né, para o Poder Executivo e elas, ou levar e elas não serem atendidas, né? Então, não acredito nessa informação, né? Eu acredito que muitas perguntas vêm assim para mexer com os bastidores, né? Eu respeito essa condução, mas eu penso eu que nem mesmo o prefeito, nem os secretários, muito menos os servidores, né, não vão querer o mal da nossa comunidade.
Quantos CCs, cargos de confiança, tem o PDT no atual governo municipal?
Olha, se eu for puxar assim, por aqueles que não têm, que não são vinculados, né? Porque, por exemplo, tem funcionários que estão ocupando espaços pelo PDT, que foram candidatos a vereador. Vou dar um exemplo aqui do Alisson Gasparini, professor Alisson, que comanda o CAS. Aliás, quero parabenizar ele pelo trabalho, né? Toda a equipe lá do CAS, que atende o pessoal do autismo, né? E atende muito bem, diga-se de passagem. Ele é da rede municipal, né? Ele é funcionário público, então, ele está com um cargo concursado. De chefia, ele é concursado. Então tem umas quatro pessoas assim, creio eu que filiado ao PDT mesmo, não chega a 10. Não, deve ter uns 8 ou 9. Porque alguns que foram candidatos a vereadores, eles tinham outras atividades, né? Então eles não fizeram o balanço e não valeria a pena, né?
A informação também que eu tenho é que CCs, que são simpatizantes da sua candidatura, poderão ser exonerados da prefeitura? O senhor sabe alguma coisa a respeito disso?
Não, acredito que não também, sabe? Todos esses rumores, assim, eu penso que servem para abastecer a negatividade e quem está no poder é muito alvo, né? Mas eu penso que quem comanda o município vai ser inteligente o bastante para entender que essas pessoas não estão lá já desde o início por causa de partido, como ele mesmo falou, né? As pessoas que estão ocupando espaços, e principalmente essas 8 ou 9 do PDT, são por competência técnica. Todas elas estão entregando um trabalho muito bom, independente da área e da função e até mesmo da qualificação de cada uma. Então, só se nós entrar num barco para remar para trás. Mas, como sempre digo também, a autonomia não é minha, né? A autonomia é de quem está com a caneta na mão, porém, a confiança dessa pessoa, eu tenho a confiança, né? Que com certeza está avaliando essas pessoas, está avaliando o trabalho dessas pessoas, né? Está despartidarizando essas situações, porque foi esse o lema do início do governo.
Bom, a Secretaria de Esportes e Lazer, ela vai ficar sob o comando do PDT?
Hoje ela está sob o comando da Vicenza, que é a diretora executiva,
que é filiada ao PDT.
Que é filiada ao PDT. Ela está muito bem organizada, né? Tem lá uma entrega de trabalhos muito grande, né? com aqueles velhinhos bom de bola que já estavam no teu tempo, né? E quando foste secretário, junto a essa nova geração que a gente trouxe também, e o ano passado, no último ano e 3 meses, a gente desenvolveu muitas novas atividades lá, a qual está disposta, né, nas redes sociais da secretaria. Então, creio eu que a secretaria, ela consegue caminhar assim, até uma possível volta minha em outubro, ou se o prefeito também entender que tem que colocar alguém lá, também não tem problema nenhum.
Há quanto tempo o senhor não conversa pessoalmente com o prefeito?
Quanto tempo eu não converso pessoalmente? Deixa eu ver que horas são.
Pessoalmente.
Pessoalmente, eu acho que umas 24 horas, foi ontem de manhã na prefeitura.
Sim, mas assinaram a exoneração.
Não, a exoneração ela é pelo sistema, né? Ontem eu estive lá para a gente conversar sobre essa questão da água e tal, também para eu entender como é que estava a situação. Eu fui ver da questão da judicialização, né? Estive lá na hora que ele estava encaminhando o pedido para fazer a multa junto ao jurídico, né? Então, ontem a gente conversou. A gente falou de tudo, menos sobre essa situação, porque essa não precisa, já estava conversado, já estava alinhado, o papel vai para a mesa dele, ele não precisa me consultar e nem mesmo eu a ele.
Bom, o senhor, vice-prefeito de Vacaria, é pré-candidato a deputado estadual. Deputado federal, tá? Mantém, logicamente, vínculos com as cidades de Vacaria, tá? Como é que o senhor vai trabalhar na sua campanha, sendo que os demais candidatos vão enfrentar o PL? A sua coligação para o governo do estado e para o governo federal é adversária do PL?
Na verdade, assim, a nossa campanha, e agora eu transfiro a você, ouvinte, que está escutando essa entrevista e esse relato que eu vou dar. A nossa campanha, a campanha de um espaço na Câmara Federal para os campos de cima da serra, ela vai muito além de uma disputa partidária. A gente respeita a questão partido pelas questões de ideologia e de bandeira. Mas, acima de tudo, a nossa campanha, a nossa pré-campanha agora e posteriormente a nossa campanha, eu falo isso com a nossa comunidade, ela tem que ser abraçada por todos pelo objetivo e pelo bem comum. O bem comum é o seguinte, é nós ter um representante nosso aqui. Para que a Rocinha, que vai, se Deus quiser, vai ser concluída esse ano, não fique desde 1982 esperando a briga política do Porto de Rio Grande com os portos aqui de Santa Catarina. Certo? Então, o que faltou? Briga política. Nós não temos mais uma delegacia regional aqui em Vacaria da PRF, onde ela está em Bento Gonçalves, onde eles fizeram 500 metros de asfalto para dizer que é BR para levar para lá, porque não temos força política. Nós não temos a delegacia do INSS aqui, né, a regional. Por quê? Porque ela foi para a Lagoa Vermelha levada por político. E nós não temos... por senadora que está lá, e a gente encheu ela de volta, ela nunca pisou aqui, né, como a gente gostaria. Então, a gente não tem força política, e eu convido a todos para refletirem sobre essa situação, sobre essa oportunidade que a comunidade dos Campos de Cima da Serra, que a Muxer inteira tem para colocar a sua campanha, não a minha. A minha é uma pré-campanha, mas nós temos que exercer o nosso sentimento de pertencimento, de amor a este chão, e dizer que nós queremos buscar os nossos recursos e não ficar esperando eles caírem, né, do céu, porque do céu só cai chuva ou alguma migalhinha que vem aqui, vem ali. A gente é muito grato pelo que vem, mas poderia vir muito melhor. Para fechar, Betão, um deputado federal, ele larga com 56 milhões de reais de emendas impositivas, por ano. Então, se o cara vem aqui e deixa 1 milhão, parabéns para ele. Em 4 anos ele deixou 1 milhão, meus parabéns. E os outros 55 tá onde? Tá na terra dele. E é isso que a gente quer buscar. Quer buscar o maior do recurso para a nossa terra.
Não, são 50 por ano. Né?
É 50 por ano. E ele pode chegar a 200, conforme aquelas emendas Pix, aquela coisa arada lá.
Fernando, obrigado pela sua presença. Obrigado. Pinga fogo rápido aqui, não é? Obrigado pela sua presença.
Pingou fogo mesmo, hein?
Tá, sucesso. Vai pingar mais ainda, né? Tô sabendo. Já tô recebendo algumas ligações aqui de que algumas coisas que você respondeu não condiz, né?
Ai, meu Deus.
Tá?
Tá bom. Mas é importante que...
30 segundos.
Importante que a comunidade saiba que a gente não veio aqui para trazer obscuridade em informação nenhuma. E a gente não veio aqui também para criar polêmica, né? Mas também a gente está de
pé. Sua candidatura já é uma polêmica.
É uma polêmica? Já. Mas que ela seja uma polêmica positiva para a nossa comunidade, que ela nos abrace como aquele representante ali na frente que venha a ser acessível a mão que toca na porta e a porta que se abre, porque hoje tu nem sabe se tem porta, hoje tu nem sabe quem é que é teu representante, hoje a gente está na mão de quem visita aqui de vez em quando, no rodeio, e a gente bate palma.
Obrigado, pré-candidato a deputado federal pelo PDT, Fernando Maciel, que foi o convidado do Temática desta manhã de quinta-feira.